Vamos ver o que sai daí, o que acontece. Daí ele fala assim, um amigo bem pilantra esse aí ao lado, que ele vai falar: "Hey, I didn't force you to diet. I didn't force you to diet." Então, hey, hey, I didn't force. Hey, I didn't force. Você lembra desse didn't? Quando que a gente usa o didn't? Pra fazer frases no passado, frases negativas no passado. Então vamos lá. Hey, I didn't force. Force significa forçar. Então, eu não forcei. Se eu falo I don't force, presente, eu não forço. I didn't force, eu não forcei, passado. Então, eu não forcei, ou eu não obriguei, obriguei. Então, force é você obrigar, você forçar alguém a fazer alguma coisa. Eu não forcei, eu não obriguei você, ou eu não te obriguei, to diet. To diet é o verbo fazer dieta, tá? Fazer dieta, to diet, diet. Então, eu não obriguei você a fazer dieta. Cara, eu não obriguei você a fazer dieta, tá? O problema é teu. Amigo bem, muito amigo. Okay? Então, eu não forcei você, eu não obriguei você a fazer dieta. E aí, o que o cara pergunta? What did you have for lunch? Muito legal essa pergunta pra gente dar uma lembradinha no passado, tá? Então, a gente acabou de ver uma frase negativa no passado, agora a gente tem uma frase interrogativa. Lembrando, tá? Deixa eu apagar essa primeira aqui. Lembrando, rapidinho, revisão. Você fala assim, eu tive, I had. Eu não tive no passado, I didn't. A gente utiliza o didn't para fazer uma frase negativa no passado e daí o verbo volta ao normal. Então, I didn't have. E para fazer uma pergunta, a gente joga o did na frente. Did I have? Eu tive. Ok? Então, did vem antes ali do sujeito, da pessoa que está fazendo a ação. Ok? Lembrando que esses nomes, sujeito, objeto, não são tão importantes. O que importa é você entender o raciocínio por trás do negócio, tá? Então, did antes para fazer pergunta. What did you have? Já sabe que é uma pergunta. Então, what? O quê? Did you have? Você teve. Já vamos ver uma peculiaridade aqui. For lunch, para o almoço. O que você teve para o almoço? Então, o que você teve para o almoço não faz muito sentido, porque de fato não é essa a ideia. Tem uma peculiaridade, o verbo have significa ter, mas também pode ser usado para comer, beber. Se eu quero falar, por exemplo, eu quero comer banana. I want to have a banana. Eu quero comer uma banana. Então, have também pode substituir comer e beber em inglês. Essa é uma peculiaridade que muita gente não sabe, que é bem importante saber, tá? Então, se eu falo assim, o que você quer, o que você teve? Não, o que você comeu para o almoço? Não, no almoço. Se eu quero falar, por exemplo, eu quero comer banana no almoço. Esse no almoço é for lunch, for lunch, for lunch. Então, I want to eat banana for lunch. Lunch. Esse eat pode ser substituído por quê? Por have. Que é até mais comum nesse tipo de caso, quando você quer falar o que você quer comer no almoço. Have something, então comer algo, for lunch, no almoço. Se fosse na janta, for dinner, na janta, tá? Então, for lunch, no almoço, for dinner, na janta. Resumindo, essa frase significa o que você comeu no almoço. Ok? What did you have for lunch? Que você comeu, have, nesse caso com sentido de comer, for lunch, no almoço. Daí a menina fala assim, only salad, it's really bringing me down, it's really bringing me down. Então, only salad, só salada, ou apenas salada. It's really, está, realmente. Ou isso está realmente, it is, isso está, really, realmente, bringing me down. Vamos lá, bring down, expressão, colocar, deixar para baixo. Quando você deixa alguém para baixo, tá? Ou quando você fica para baixo, tá? Então, isso está realmente me deixando para baixo. Então, bringing com ing. Já está com aquela ideia de continuidade, né? Fazendo, comendo, bebendo, nesse caso, deixando. Então, deixando para baixo. Bringing me down. Então, me deixando para baixo. Tá? Se fosse deixando você para baixo, bringing you down. Se fosse deixando ela para baixo, bringing her down. Tá? Quando a gente se refere a uma pessoa, nesse caso, se referindo a mim. Pô, esse negócio de só comer salada, tá me deixando para baixo. Bringing me down. Ok? Então, pô, cara, o que você comeu? Só comi salada. Esse negócio tá me deixando pra baixo, tá? Ou, tradução tá lá, tá me derrubando, no sentido de deixar a pessoa chateada, ok? E daí a gente vai pra próxima frase, nossa frase número 10, que o cara fala assim, no wonder you're hungry. Vamos lá, a gente tem mais uma expressão aqui, no wonder. No wonder significa não me admira, não me surpreende, tá? Então, não me admira. Não me admira, you're hungry. E você esteja com fome. Pô, não me admira que você tá com fome. Um jeito bem informal de se falar em português também. No wonder you're hungry. Pô, não me admira que você tá com fome, tá? That's not enough. That's not enough. E yeah, that's. Opa, escrevi no lugar errado. Então vai lá. No wonder you're hungry. That's not enough. That's not enough. That's not enough significa não é. Ou isso não é. Não é. Enough. 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 É uma palavra com escrita diferente, mas que é muito utilizada, então é importante. Preste atenção. Enough. 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 Tá? Então, isso não é suficiente. Ciente. Isso não é suficiente. That's not enough. Ok? No wonder you're hungry. That's not enough. Então, pô, cara, não me admira que você tá com fome, que você esteja com fome. Isso não é o suficiente. E daí ele complementa com You need to eat some protein. You need to eat some protein. Então, vamos lá. You need to eat some protein. Você precisa. You need to eat. Comer. Some, um pouco de, ou alguma, some, proteína. Pô, cara, não me surpreende que você tá com fome, isso aí não é o suficiente, você tem que comer um pouco de proteína, ou alguma proteína, tá? Some protein, pode ser um pouco de, ou algum, ok? E daí, ela pergunta pra ele, tá, o que você acha que eu devia comer então? What do you think? O que você acha? I should eat. Super palavra que a gente tem aqui. What do you think? O que? Do you think? Você acha? O que você acha? I should eat. Que eu should significa deveria. Deveriam, deveríamos. Essa é uma palavra muito, muito, muito importante. A gente já vai ver ela pra frente. A gente ainda vai ver mais sobre ela pra frente. Então, should, deveria. Tá? O que você acha que eu deveria? Eat. Comer. Ok? Aulinha rápida. Se eu quero falar, você deveria. You should. Você deveria fazer. You should do. Nós deveríamos. We should do. Você, ela deveria. She should do. Ela deveria fazer. Tá? Então, a gente coloca aqui qualquer verbo. Você deveria viajar. You should travel. Nós deveríamos viajar. We should travel. Ela deveria viajar. She should travel. Ela deveria comer. Eat. Muito simples a utilização e muito importante, essa também é uma palavrinha especial, assim como can, will, may, might, could, tá? São as palavrinhas especiais aí que a gente tem no inglês, a gente chama elas de modal verbs, não que isso importe muito, mas são os verbos modais, ok? Então, what do you think I should eat? O que você acha que eu deveria comer? Lembrem-se, a gente aprendeu essa contração, essa redução de pronúncia, então esse what do you think? What are you? What are you? What are you? What do you think? What do you think I should eat? What do you think I should eat? Ok? Então, what do you think? Ao invés de what do you think? Ok? Dica de pronúncia. Continuando. O cara fala assim, tá, né? Já que ela não pode comer, eu sou um bom amigo, então o cara decide ser um bom amigo e fala assim, why don't I make your chicken? Your chicken. Então, why? Por quê? Lembre. Why é porque numa pergunta. Porque numa resposta é because. Because. Então, why? Por quê? Why don't I make? Olha que frase curiosa. Para fazer uma pergunta. Do I make? Eu faço? Eu faço? O do sendo utilizado para fazer a pergunta. Só que para você pode também fazer uma pergunta negativa. Eu não faço? E nesse caso você só deixa o do no negativo. Don't I make? Pronto, virou uma pergunta. Eu não faço? Lembrando, fazer comida, sempre make. Por que eu não faço? Por que eu não faço jerk chicken? Jerk chicken é algo comum. Frango grelhado. Chicken, frango. Jerk chicken, frango grelhado. Então, jerk chicken é um frango grelhado. Coxinhas é um modo de preparo lá que eles fazem bastante, que é um... Você coloca lá as coxinhas, as sobrecoxas ali na grelha e faz um franguinho grelhado. Basicamente isso. Você colocar lá jerk chicken, você vai conseguir ver a receita. Pode até fazer, porque é bem gostoso. Então, why don't I make jerk chicken? Por que eu não faço frango grelhado? Olha lá, o cara sendo um ótimo amigo. E daí ele fala assim, it's low fat, and it'll help you fill up. Olha lá, o cara muito legal falou assim, it's low fat. Low fat é algo com fat é gordura, low, baixo. Então, low fat é um aditivo, com algo com baixo teor de gordura, tá? Com pouca gordura, basicamente. Então, it's low fat é... Ou... É... Seria algo literalmente, tá? É baixo em gordura. Gordura, tá? É baixo em teor de gordura. Tá? Então, it's é low fat, baixo em teor de gordura, tá? Só que, para facilitar a tradução, para ficar mais próximo com o que a gente fala, tem baixo teor de gordura, tá? Tem baixo teor de gordura, tá? Você não falaria, preste atenção, você não falaria it has low fat. Tem baixo teor de gordura. Não, você fala é baixo em teor de gordura em inglês, tá? Não usa o verbo have, de ter literalmente. Tá? Então, tem baixo teor de gordura, it's low fat. Você pega um iogurte lá e fala, oh, this yogurt is low fat. Tá? Então, esse iogurte é de baixa caloria. Algo assim, é baixa caloria ou tem pouco teor de gordura. Essa é a ideia por trás disso, tá? Mas é importante saber que você não pode usar o verbo have com low fat, tá? It has low fat. Ah, tem baixo teor de gordura. Não, ok? Sempre com o verbo to be, it's low fat. Então, tem baixo teor de gordura and it will. O que é isso aqui que a gente tem aqui? Deixa eu apagar o que a gente tem em cima. Vamos lá. A gente tem aqui isso aqui. It. Que é a contração de it will. E é usado para falar do futuro. A palavrinha will é usado para falar no futuro. Muita gente tem dificuldade em pronunciar isso aqui. Não sabe como. Não é nem dificuldade. É não sabe como pronunciar isso. Tinha um professor de inglês que às vezes eu perguntava e o cara não sabia. Porque de fato, brasileiros, claro. É, que não, às vezes não sabiam disso. E até eu, demorei um tempão quando eu estudava inglês para me tocar de qual era a pronúncia, tá? Então, it will, contraído é it'll. It'll, 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 tá? Então, it'll. It'll. Isso, it, isso, tá? Falando da comida, do jerk chicken. Will, vai. Vai no sentido de futuro. Isso vai o quê? Help. Help you, te ajudar. Isso vai te ajudar. Ou isso te ajudará, tá? Will, basicamente, dá a ideia de futuro. Então, esse vai não é vai de ir, sim de futuro. Vai te ajudar, te ajudará, ok? Então, isso vai te ajudar. Fill up. Fill up é você encher. Fill, fill, fill. Esse verbo aqui é encher, tá? Então, ó, hoje a gente viu esse verbo aqui, ó. Que é sentir. E agora a gente tá vendo esse verbo aqui. Significa encher. Qual é a diferença? Pronúncia. Primeiro verbo sentir é feel. F-I. Feel. E o verbo encher é feel. 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 Sentir. Feel. Encher. I. E. Tá? Feel. Feel. Sentir. Feel. Encher. É. El. 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 Feel. Ok? Então, é a pronúncia diferente. Primeiro verbo sentir tem um I mais prolongado. Segundo, verbo encher é feel, 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 ok? Continuando, então isso vai te ajudar a fill up, ficar satisfeito, expressão, tá? Então, ó, fill, como eu falei, fill significa encher, fill up é uma expressão, ficar satisfeito, tá? Você se sentir cheio, você ficar satisfeito, ó, tô cheio, tá? Uma vez falei isso na casa de uma namorada minha, durante uma janta meio formal, assim, um troço meio estranho. E daí a minha sogra, na época, eu era adolescente, falou, ei, Ravi, você quer mais? Falei, não, tô cheio. Ficou todo mundo com vergonha, apesar de eu achar uma baita numa frescura, ficou todo... Minha namorada faz, ai, meu Deus, minha ex-namorada. Enfim, continuando. Fica cheio. Ficar satisfeito. Beleza, eu ainda falo ficar cheio, por sinal. Então vamos lá. Isso vai te ajudar a ficar satisfeita. Ou seja, o cara vai fazer um franguinho grelhado pra menina, pra amiga dele, pra dar a proteína ali que ela precisa, tá? Então ele é um cara, um gentleman, um cara muito batuta, que vai ajudar a amiga dele a os nutrientes que ela precisa. E daí ela responde, oh, that sounds good. That sounds good. Expressão, soa a boa ideia, ou soa bem, isso soa bem, tá? Essa ideia soa bem. Então isso soa bem. That, isso, sounds é o verbo soar, sound. Sound é som ou o verbo soar. Good, bom, bem. Ah, pô, soa bom. Ou seja, é uma boa ideia. Tá? É uma expressão, that sounds good. É tipo, pô, boa ideia. Gostei da ideia, tá? Parece legal. Ok? Expressão, boa ideia. Quando alguém dá uma ideia, verbaliza uma ideia. Pô, cara, a gente podia fazer isso. Fala assim, sounds good. Oh, that sounds good. Boa ideia. Ok? E daí, ela complementa com I can't wait to dig in. Mais expressão. I can't wait. Primeira expressão. Literalmente, eu não posso esperar. Eu não posso esperar. Tá? I can't wait. Literalmente, eu não posso esperar. Mas também é uma expressão que é mal posso esperar. Mal posso esperar. I can't wait. Eu mal posso esperar. To dig in. Essa é a segunda expressão. Dig in é uma expressão bem informal para você cair de boca num prataço de comida, tá? Então, pô, cara, não mal posso esperar para cair de boca nessa comilança que você vai fazer, tá? Então, mal posso esperar para cair de boca. Vou traduzir assim, tá? Então, pô, mal posso esperar para cair de boca nisso aí. Duas expressões, I can't wait, mal posso esperar, ótima expressão, muito boa de se saber. E dig in é você cair de boca num prataço de comida, você ir com tudo ali e mandar brasa na comida, ok? Daí um amigo fala assim, I'll cook for you tonight. I'll cook for you tonight. Eu falei que é esse apóstrofo LL. É a contração de will. Então, I will. I'll cook. I will cook. Que dá a ideia do quê? De futuro. Então, cook significa cozinhar. Eu vou cozinhar. Ou eu cozinharei. For you. Para você. Tonight. Hoje. À noite. Hoje à noite. Ok? Eu cozinharei. Eu vou cozinhar para você hoje à noite. E daí ele continua. But tomorrow I'm ordering Chinese and I don't want you... Bom, vamos por partes. Vamos por partes que essa frase é longa. Então vai lá. But tomorrow... Então, I'll cook for you tonight. Eu vou cozinhar para você hoje. Deixa eu apagar isso aqui. E a gente vai por partes, ok? Tá lá do lado esquerdo também, tá? Sempre olhe lá, acompanha pelo lado esquerdo. But tomorrow I'm ordering Chinese, tá? Do lado esquerdo. Então vamos lá. But tomorrow, mas amanhã, I'm ordering. Olha que curioso isso. I'm ordering. Order significa pedir comida. Então I am ordering seria eu estou pedindo. Mas lembram-se que quando a gente falou dessa estrutura contínua, estar fazendo algo, também pode significar ir fazer algo no futuro? Eu vou fazer tal coisa? Tá? Então pode também dar a ideia de futuro. Então, mas amanhã eu estou pedindo? Não, amanhã eu estou pedindo não faz sentido, mas amanhã eu vou pedir. Tá? I'm ordering. Tomorrow I'm ordering. Essa estrutura é muito utilizada quando você fala de planos, de coisas que você... de programações, coisas que estão programadas, tá? Pra você fazer. Então, tomorrow I'm ordering. Amanhã eu vou pedir Chinese. Comida chinesa. Mas amanhã eu vou pedir comida chinesa. E daí, ele finaliza assim. And I don't want you getting all huffy over it. Então, I don't want you e... Eu não quero, I don't want you, você, getting. Aqui tem outras formas de falar isso aqui, tá, pessoal? Mas eu vou explicar essa situação sem me prolongar demais pra não te confundir. Então, get é você ficar algo. Como eu falei, o get tem vários significados diferentes. Nesse caso, é ficar, se tornar, não ficar de ficar num lugar, mas se tornar. Pô, tô ficando bravo, tô ficando cansado. Ficar numa condição X, tá? Então, get tired, ficar cansado. Get excited, ficar animado, get mad, tá? Você ficar louco, ok? Então vamos lá. Eu não quero que você getting, fique, tá? Ah, Vi, mas achei que getting era ficando. Então, pessoal, nesse caso aqui, só memoriza essa frase, porque senão vai causar uma confusão desnecessária, tá? Porque não é o momento de eu me aprofundar nisso. Então, eu não quero que você fique all huffy. Toda huffy é brabinha. Todo brabinho, todo revoltadinho, tá? Então, eu não quero que você fique toda... Que você fique toda revoltadinha. Tem que você fique toda brabinha, toda revoltadinha. Sabe quando você fala assim, ah, pô, você tá todo brabinho aí. Man, you're all huffy. What's happening? Tá? O que tá acontecendo? Eu não quero que você fique toda revoltadinha over it. Over, também, não vou me aprofundar muito, mas é, a tradução é com isso. Então, quando você fala assim, a expressão get huffy é ficar revoltadinho, ou ficar revoltadinha, brabinho, brabinha, ok? Quando você fica brabinho, é nessa expressão aqui, quando você fica brabinho com algo, esse com em inglês vai ser over, tá? Não vai ser with it, tá? Não, é over. Get huffy over, ficar brabinho com algo, a respeito de algo, ok? Então, over it, com isso. And I don't want you getting all huffy over it. Então, pô, não quero que você fique toda brabinha, toda revoltadinha com isso, ok? E daí, pra finalizar, ela fala assim, if you cook tonight, I promise I won't complain. You scratch my back and I'll scratch yours. A gente tem mais expressões aqui, muito massa. Primeira frase que a gente tem é a seguinte. If you cook, se você cozinhar. Tonight, hoje à noite, I promise, eu prometo, I won't complain. Eu prometo o quê? Eu prometo que I won't complain. Que eu will... Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Então, rapidinho. Will dá ideia de futuro. Né? Futuro. Afirmativo. Tá? Se a gente... Pra gente dar ideia de não vou fazer algo, tá? Uma ideia negativa de futuro, de não... Algo que não acontecerá, você usa won't. Won't. Tá? Futuro negativo. Então, aqui a gente tem won't. Eu não vou complain. Complain significa reclamar. Então, eu não vou reclamar. Se você cozinhar hoje à noite, eu prometo que eu não vou reclamar. If you cook tonight, I promise I won't complain. E daí, ela finaliza com uma expressão muito interessante, que é... Como dizer uma mão lava a outra? Em inglês. Uma mão lava a outra. A expressão em inglês é... You scratch my back... And I'll scratch yours. Essa é a expressão em inglês. Uma mão lava a outra. Literalmente seria you scratch my back. Você coça as minhas costas, my back. And I'll scratch yours. E eu vou coçar as suas costas. Ok? Literalmente é isso, mas a ideia, a expressão em português é uma mão lava a outra. You scratch my back and I'll scratch yours. Ok? Então é isso aí. Esse foi o nosso diálogo. Vamos recapitular as frases, a história do diálogo. A menina começa falando que tava morrendo de fome. I'm starving, tô morrendo de fome. Daí o cara fala assim, do you want to order in? Você quer pedir em casa? I feel like eating Chinese food. Pô, eu tô com vontade de comer comida chinesa. Ela fala assim, I can't, I'm on a diet. Pô, eu não posso, eu tô de dieta. Ah, o cara fala, give me a break. You don't need to lose weight. You look fine. Pô, para com isso. Dá um tempo, você não precisa perder peso. Você tá bem, você parece bem. Ela fala assim, looks can be deceiving. I have baggy clothes on. Seriously, I'm 90% butter right now. Então, looks can be deceiving. As aparências enganam. Expressão. I have baggy clothes on. Então, eu tenho... Estou vestindo roupas largas, roupas grandes, tá? Soltinhas no corpo. Seriously, I'm 90% butter right now. Então, pô, sério. Cara, eu tô 90% manteiga agora. Ou seja, eu tô toda molenga. Tô toda... Como se fosse uma manteiga derretida, tá? Essa que é a ideia. E o cara fala assim, ah, that sucks. Pô, que droga. Do you mind if I still order Chinese, though? Então, pô, você se importa se eu ainda assim pedir comida chinesa, tá? Então, esse no entanto, que tá ali na tradução, também poderia ser ainda assim, assim mesmo, tá? Assim mesmo, poderia ser essa tradução. Então, você se importa se assim mesmo eu pedir comida chinesa? Esse though no final que dá a ideia de assim mesmo. You're mean. Ela fala... Cara, você é maldoso. I don't want to watch you eating spring rolls while I'm eating salad. Então, pô, cara, você é maldoso. Eu não quero ficar assistindo você comendo rolinho primavera enquanto eu como salada. E daí, ele fala, hey, I didn't force you to diet. What did you have for lunch? Então, pô, eu não forcei você, eu não obriguei você a fazer dieta. Tipo assim, problema é teu. What did you have for lunch? O que você comeu no almoço? Only salad. It's really bringing me down. Então, pô, só salada, cara. Isso aí tá me deixando pra baixo. Isso tá realmente me derrubando. Ele fala assim, no wonder you're hungry. That's not enough. You need to eat some protein. Então, pô, cara, não me surpreende que você esteja com fome. Isso aí não é o suficiente. Você precisa comer um pouco de proteína ou alguma proteína. Ela pergunta, what do you think I should eat? O que você acha que eu devia comer? Ele fala, why don't I make jerk chicken? Então, por que eu não faço um frango grelhado? It's low fat and it'll help you fill up. Então, pô, tem baixa caloria e vai te ajudar aí a se sentir satisfeita. Ela fala, that sounds good. I can't wait to dig in. Então, that sounds good. Boa ideia. Ou, pô, soa bem. Essa ideia soa boa. I can't wait to dig in. Mal posso esperar pra cair de boca nesse rango. E daí o cara fala assim, I'll cook for you tonight, but tomorrow I'm ordering Chinese and I don't want you getting all huffy over it. Então, pô, eu vou cozinhar pra você hoje, de noite. Mas amanhã eu vou pedir comida chinesa e eu não quero que você fique toda revoltadinha por causa disso. Ela fala, if you cook tonight, I promise I won't complain. Então, se você cozinhar hoje, eu prometo que não vou reclamar. You scratch my back and I'll scratch yours. Então, você coça as minhas costas que eu coço as suas, ou seja, uma mão lava a outra. Essa é a expressão em português. O que você vai fazer agora? Dá uma revisada em todas as frases, vê as frases que você teve mais dificuldades. Tem um monte de estruturas. A gente viu can, a gente viu should, a gente viu will, a gente viu perguntas com do, com did, com didn't, won't. Muitas estruturas. É um diálogo muito completo mesmo, tá? Então, dê uma atenção especial pra ele, adicione todas as frases ao Anki e, principalmente, faça a prática de escuta até você alcançar um ótimo nível de compreensão. Comece lendo e escutando ao mesmo tempo, utilizando o método, tá? Não tente pular etapas. Bem importante isso, ok? Então, leia e escute várias vezes no primeiro dia. Só leia e escute 20, 30, 40, 50 vezes se você puder, tá? Até você ficar realmente com aquilo internalizado ali em você. Depois você começa a tentar retirar o texto com o tempo até você só ouvir. Tá? Então daí você começa a usar o texto só como referência até a hora que você conseguir só ouvir, escutar o diálogo e entender exatamente o que está rolando. Tá? Esse é o nosso objetivo. Que é você escutar fluentemente esse diálogo. Alright? That's it for today. I hope you liked the class. If you have any questions, just leave a comment here on the comment area. Okay? Então se você gostou da aula, ou se você tiver alguma dificuldade, deixa seu comentário aqui embaixo na área de comentários. And I'll be happy to answer you, okay? Então eu vou ficar feliz em te responder. Alright? That's it for today. And I'll see you next class. Bye.